Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Sexoterapia, esse espaço criado por UOL Universa para falar de sexo e relacionamento. A nona temporada está on, vocês estão todos bem ligados, a gente está ao vivo no YouTube e no TikTok de Universa, e nessa temporada a gente está recebendo mulheres que a gente admira para falar da vida afetiva de todos nós, de vocês que estão vendo e estão ouvindo a gente, nossa aqui e da convidada. Hoje a nossa convidada é a atriz Sinara Leal, que vocês já estão vendo aqui. Quem está vendo, né? Em vez de estar só ouvindo, quem está vendo já vendo que a Sinara já está aqui com a gente. Bem-vinda, Sinara. Obrigada por estar aqui com a gente.
Ei! Muito feliz de estar aqui. Amei o tema. Estou louca para bater esse papo com vocês. Boa noite a todos e obrigada pelo convite, Simone, Bárbara, Ju. Vambora.
Ótimo. Vamos para uma conversa boa hoje. Já dei boas-vindas para a Sinara, vou dar boas-vindas também para minha colega de bancada, psicóloga, terapeuta sexual e musa de um tema que a gente vai falar hoje, que é a sexualidade livre. Ana Canosa. Porque o tema é justamente esse, prazer sem rótulos. E eu que venho junto com a Ana já há mais de um ano, além de aqui no Sexoterapia, eu também sou a que está ali, que sou a que recebe a coluna dela. Antes de todo mundo ler, sou eu que recebo a coluna dela. Eu sei como esse é um tema que é muito recorrente para ela, né? Desde de sempre. Então, eu queria começar te perguntando sobre isso, assim, sobre orientação sexual, identidade de gênero e como isso se relaciona com o prazer de cada um de nós. Boa noite, Ana Canosa.
Boa noite, Bárbara, querida, minha companheira de sempre. Boa noite, Sinara. Boa noite a todos, a todas e a todes. É isso aí, acho que quando a gente fala, né, de uma sexualidade livre, eu acho que a reflexão é muito mais sobre como eu posso me colocar no mundo da maneira como eu sou, e não só ficar respondendo a rótulos e circunstâncias pré-estabelecidos. Acho que isso é que é ser livre, né? Quer dizer, eu me reconhecer, eu reconhecer os meus desejos e eu me permitir a autodescoberta e o autodesenvolvimento nesse sentido, né? Independente do que a sociedade fala para mim, que eu tenho que ser de um jeito ou de outro. Quando você traz orientação sexual e identidade de gênero, elas são parte da nossa sexualidade, nossa expressão de comportamento. A identidade de gênero, ela tem mais a ver com como eu me sinto em relação ao gênero do meu corpo, meu corpo biológico atribuído ao nascimento. Então, ela tem uma relação mais da minha autoaceitação de como eu me vejo, que pode ser congruente com o meu corpo biológico, cisgênero, ou não congruente, que seria pessoas transgênero, que é um guarda-chuvão, e aí você pode ter uma diversidade muito grande. Quando eu falo de orientação sexual, é uma dimensão diferente, é a dimensão do meu ímpeto de desejo. E esse meu ímpeto de desejo, ele pode ou não estar relacionado com gênero, ou seja, eu posso ser hétero e ter ímpeto com pessoas do outro gênero, né? Eu posso ser homem, ter ímpeto com pessoas do mesmo gênero, eu posso ser pan, independente do gênero, assexual, posso não ter desejo sexual, e isso também pode estar relacionado, não só com o gênero, mas com outras circunstâncias emocionais, né, que tem a ver ou com a conexão. Então eu, na verdade, me atraio por pessoas quando eu estou conectada afetivamente com elas, caso dos demissexuais. Ou, por exemplo, quando eu intelectualmente me atraio por essa pessoa, caso dos sápios sexuais, né? Então, veja, e isso tem tudo uma relação com a questão do afeto e com a questão do desejo. Claro que as pessoas, elas vão experimentando até outros gêneros, ou pessoas agênero, ou não binárias, enfim, até por uma questão de curiosidade. Né? Então, não necessariamente uma experiência sexual com uma pessoa, né, do mesmo gênero, por exemplo, ou de outro gênero, vai trazer uma orientação sexual muito estreita, muito estrita. Ah, então porque eu tive uma relação com uma mulher é porque eu sou homossexual. E também as pessoas se confundem muito quando elas, de alguma maneira, passam por uma situação dessa, têm uma experiência diferente daquelas que elas estão habituadas, e aí se confundem todas e ficam super confusas nessa caminhada da autodescoberta.
Hashtag crise, né?
Faz parte do processo.
Faz parte, eu gosto que a Ana sempre fala, faz parte do processo. A Sinara ficou fazendo que sim com a cabeça em várias coisas aqui que a Ana disse.
E eu quero te fazer com absolutamente tudo.
Adorei. Eu quero te fazer uma primeira pergunta para eu entender aqui Qual é o teu status de relacionamento? Porque eu dei uma stalkeada nas redes sociais e não descobri muita coisa. Então, tá solteira, tá num relacionamento? Como é, com o que tu te identificou aí do que a Ana falou? Conta pra gente, Sinara.
Eu tô solteira. Tô solteira. Há muito tempo, inclusive. Solteira, já há bastante tempo. E foi muito bom ficar solteira durante muito tempo, porque me permitia ser afetada por outros desejos, né? E dar margem a ele acontecer também. Então, isso que a Ana falou passa muito por tudo isso que eu vivi. Impressionante. Porque a partir do momento que eu me enxergo como hétero, me sinto como hétero, sentindo desejo por uma mulher hétero, e aí me relaciono com alguém do mesmo sexo que eu falei, ah, então eu já mudei. Como é isso? Então agora eu tenho que mudar. Então, quem impõe isso? É a sociedade? Eu mesma? E aí eu tenho que ficar... Aí você fala, não, eu sou uma mulher, eu sou livre com os meus desejos, com os meus afetos, ainda bem que sou afetada por ele, e quero expor e colocar em prática os meus desejos. Eu não posso simplesmente ser manipulada numa sociedade que a gente sabe, mais do que nunca, que é racista, preconceituosa, e eu, como mulher
Machista.
preta, ainda carregar mais alguma função dentro disso tudo, entendeu? Então, eu amei tudo que a Ana falou, me identifiquei e me sinto totalmente nesse lugar, de dar vazão aos meus desejos, aos meus afetos.
É isso que tu falou, inclusive, que eu acho muito importante, é isso, né? A mulher preta ainda tem essa coisa da hipersexualização, de uma coisa que parece quase todo mundo, a sociedade gosta de colocar a gente em caixinhas, né?
Ah!
Mas aí, né? Mas a caixinha da mulher preta, ela vem com essa coisa da sexualização, muito forte, né? E parece que tu.
Muito,
Bom,
Bárbara, muito. Eu tinha que me defender fisicamente o tempo inteiro. Eu não podia sair de shortinho só com alguma coisa amarrada na cintura, né? Entendeu? A bunda é muito grande. Você vai aonde com essa bunda? Né? Você tá querendo o quê com essa bunda? Então, assim, aí você se limita, você se restringe mais ainda até eu começar a me tocar. Lá, já na fase muito adulta, né? E aí tem uma realidade da mulher preta que é, pô, uma mulher que, a grande maioria, mãe de muitos filhos. A gente está falando de uma camada social também, de dificuldade, que acorda cedo, que tem uma casa cheia de um cômodo só, cheia de gente. Qual o momento que ela vai estar livre para se tocar e ter esse prazer, né? Essa individualidade respeitada. Então, é muito complicada também. A gente está falando de um Brasil aí que é tocado, que a mão trabalhista dele é preta, né? Que toca esse Brasil. Então, assim, como é que você vai ter essa mulher com essa privacidade toda, com essa liberdade toda sexual? Muito difícil. Já é difícil por natureza, para qualquer mulher. Ainda como quando a gente fala da mulher preta. Então, é muito importante a gente falar isso. Eu aqui, uma mulher preta, está falando isso. Se permitir mesmo ser o que você sente. Dá
É muito
vazão que você
libertador chegar
sente,
nesse
cara.
lugar, né?
E vou te
E eu acho
falar,
muito.
libertador, maravilhoso.
É, não, acho, mas é com certeza, né? E o que tu falou também é um processo de amadurecimento também. E tem uma coisa muito importante que tu tocou aí no meio também da tua fala, que é uma coisa que a Ana já falou também, é que quando a gente está num relacionamento, a gente está prestando atenção naquele relacionamento, né? Então ele demanda uma energia. Quando a gente se vê solteira, tu falou, ah, eu fui me afetada por mim mesma, né? Assim, e aí de repente tu viu uma, se interessou por uma mulher. Porque quando tu é num relacionamento heterossexual, parece que tu também tá te colocando naquela caixinha, né? Eu estou neste relacionamento.
E outra, a gente está fazendo talvez até mais um desejo do homem de ver a mulher, duas mulheres juntas, né? Porque tem isso, do que você realmente está realizando um desejo seu,
É
né?
o caminho
Às
de
vezes vem muito
chegar.
do homem, ai, vamos trazer mais uma pessoa, e ele não vai sugerir um homem, ele vai sugerir uma mulher para a relação,
É.
né?
Ana,
E aí
nunca.
você vai fazer isso para agradar ele ou para se agradar, sabe?
É difícil. Ana, eu não sei o que que tu vê, assim, quero até curiosa com isso no consultório. Os homens têm uma facilidade maior de verbalizar esses desejos no casal, assim? As mulheres têm mais dificuldade mesmo?
Eu acho que depende dos desejos. Eu acho que o desejo do menage, ele já é socialmente legalizado, legitimado. Então, falar que, nossa, eu gostaria de ver você fazendo sexo com outra mulher, já é tipo café com leite, sabe assim? Água com açúcar, todo mundo já até espera esse tipo de coisa. porque socialmente é legitimado. A gente sempre ouviu falar isso, né? Então, se o seu parceiro fala uma coisa dessa, por mais que uma mulher possa se sentir incomodada ou enciumada, ela quase que, de raiz, assim, ela entende que isso faz parte dessa masculinidade, né? Até porque, né, é aquela masculinidade tão masculina, tão forte, que o cara vai dar conta de duas mulheres, enfim. Mas, de qualquer maneira...
É, ela, aí que se não se der é, conta, tem é, um problema,
como,
né?
Como se
ele... Não tem como segurar, né? Porque aí não dá conta, né? E quero ver como vai pagar essa conta, né? Depois.
É. Agora... Por exemplo, então esse é um desejo legitimado e que os homens têm mais facilidade de falar, até porque não ameaça a masculinidade deles, né? E não ameaça a relação deles, de como a Sinara falou, né? Quer dizer, ah, sou eu que estou ali, a minha mulher é outra mulher, então não vai rolar nada, eu não estou ameaçado, como se fosse outro homem que tem outro pênis e que essa minha mulher pode gostar mais, tá bom. Outros desejos... já não são tão fáceis. Então, por exemplo, o desejo de ver a mulher com outro homem, que é bem comum também, é que a gente, os caras não falam na mesa do bar, nossa, cara, tô doido para ver a minha mulher ser comida para outro cara, nossa, que situação ótima, tô doido, tô maluco, você não quer transar com a minha mulher? São poucos homens que conseguem trazer esse desejo para a relação. É, e outros fetiches também, que não são tão comuns, né? Então, acho que tem muito a ver com essa liberdade também do homem de falar. Eu sinto que as mulheres hoje, elas estão trazendo mais também o seu desejo de abrir relacionamento, de ter outras experiências, que não era algo tão comum há 5 anos atrás. Hoje as mulheres estão trazendo também mais os seus desejos para a relação.
É, porque eu penso isso também, né? Eu acho que as mulheres também estão se libertando do que a gente falou aqui, das caixinhas, né? Então, aí a esposa perfeita que tem que ficar, cara, não tá me satisfazendo esse casamento, o que que a gente pode fazer? Aí é, precisa justamente já separar? Não, vamos dar uma experimentada aqui, uma experimentada ali, às vezes dá uma...
É curioso, outro dia eu entrei num aplicativo de relacionamentos de pessoas de diversidade, de amor livre, poliamor, para entender como é que funcionava o troço, né? E é muito curioso que quando você vê casal nesses aplicativos, quase assim, meu, quase 90% é ele hétero, ela bi. Ele hétero, ela bi. Ele hétero, ela bi. Queremos uma mocinha. Ele hétero, ela bi. Poucos casais falam sobre swing, né? Acho que talvez, claro, nos aplicativos ou sites de swing, acho que isso deve ser mais comum, a troca de mais específico. Mas nesse aplicativo, não tinha muito. É muito curioso. Então, fica reproduzindo. Eu não sei se a relação entre duas mulheres ainda é vista como uma coisa meio infantilizada, sabe? Duas amiguinhas que não vai ter o pênis envolvido. Então, se envolve penetração, tudo muda. Que eu acho uma bobagem, né? Porque relação homoafetiva feminina também pode envolver penetração, né, meu amor? Vamos combinar.
Não, e também tem muita relação até hétero, né? Que, tipo, não tem penetração e, tipo, não
pois
precisa...
É.
Né, gente?
Pois
aí vamos entrar numa seara de que o que, que é, o que, que não é, que, enfim. Ó, vamos ler um dos primeiros casos para a gente comentar, já que a gente conversa já começou a esquentar, porque a gente tem umas histórias boas aqui que eu quero ouvir a opinião de vocês duas. Nosso primeiro caso é da Cristiane, que tem 34 anos e é de São Paulo.
Manda casos.
Vamos lá. Primeiro caso, então, da Cristiane, que tem 34 anos e é de São Paulo. Tenho 34 anos e sempre tive relações heterossexuais felizes e satisfatórias. Sempre que me masturbo, também penso em homens. Ou seja, até onde sei, sou hétero. Só que recentemente tenho sentido que uma conhecida da academia, que sei que é lésbica, tem dado em cima de mim. A gente já saiu em grupo algumas vezes, ela faz piadinhas e provocações, mas por enquanto está por isso mesmo. Tenho uma leve curiosidade do que pode vir a rolar, mas não chega a ser um desejo sexual, sabe? Me considero mente aberta sexualmente, só que realmente nunca tive desejo por mulheres. Mas eu acho ela linda e bem gostosa, e cheguei a sonhar esses dias que estávamos ficando. Estou meio perdida com esse sentimento, não sei como agir. E aí, gente? Sinara, o que, que tu acha que tá rindo aí já?
Ela tá com muito mais medo do rótulo do que liberdade, do que tá sentindo, do que tá sendo afetada, de ser livre e de dar vazão ao desejo que tá afetando ela. Muito mais preocupada que aquilo que a gente falou. E depois que eu ficar com ela, vou ser bi, vou ser, né, não sou mais hétero, não sou mais a caixinha. Ela tá muito mais preocupada com isso. É o que eu...
É, então...
pareceu para mim, sabe?
É, eu concordo. E talvez até tenha que, de alguma maneira, não precisa se desfazer do rótulo de hétero, mas assim, sei lá, precisa desse rótulo. Eu acho que não é nem sobre, tipo, agora eu vou ser lésbica, ou agora eu vou ser bi. Cara, o que vem aí? Vamos ver, né? Porque eu acho que ela tá com essa ideia meio até, tipo, olha, já até sonhou com a mina, sabe? Eu acho que tem uma curiosidade ali de experimentar, às vezes, né? Eu acho que deve ser um processo também, né? Sair do campo claro. Do desejo, né, Ana? Claro. Sair do campo das ideias. Claro. Porque, sei, me masturbei pensando em homens, mas será que ela se permitiu se masturbar pensando em mulheres?
Mas
né?
Eu acho que é. Mas eu acho que a gente pode considerar algumas outras coisas também importantes a considerar. Então, primeiro, ela acha a mulher bonita e gostosa. Até aí, nós
eu
mulheres...
Eu também acho um monte de gente mulher
bonita. Eu também acho um monte de mulher bonita e gostosa. Até porque nós mulheres também fomos bombardeadas com o estereótipo de ideal de beleza feminino. Então, sempre foi o corpo feminino o corpo que vendeu cerveja. E o corpo exposto na TV, nas rádios, na televisão e no marketing, na publicidade. Então, nós mulheres temos esse hábito, nós também fomos bombardeadas com a beleza, entre aspas, estou falando dessa beleza padrão, estética, que a gente vê o tempo todo, com a beleza do corpo feminino. Então, o fato dela achar bonita e gostosa não tem nada demais. Não é prerrogativa de orientação sexual nenhuma, tá? Segunda coisa, a mulher está dando em cima dela. Quem não gosta de alguém dando em cima da gente? Então, também tem um outro componente, que é o componente de alguém olhando para você, te cerceando. Aí você olha, bonita e gostosa. Será que sim? Então, acho que tem um componente também afetivo, né, de alimento, de autoestima, que fez ela também olhar e dizer, nossa, olha o que está acontecendo aqui. Se fosse um outro homem, ela também faria isso. Né? Ela também...
Tu falou até ali no começo das identidades, do que dá tesão, se a pessoa gosta da ligação emocional, intelectual. Eu acho um tesão que alguém tenha tesão em mim, viu?
Pois é, a pessoa fica ali, a pessoa fica me licenciando, você acha que eu não vou olhar? Vou dizer, nossa, né? Não vou considerar. Ah,
exato,
né?
Bom gosto essa pessoa tem, né?
Bom gosto essa pessoa. Então, tá ali, eu não sei se ela está muito carente também, né? E aí, como nós temos falado muito mais sobre relações homoeróticas, etc, etc, ela está considerando. Então, não necessariamente o fato dela achar bonita e gostosa, o fato dela ficar mexida ali com esse flerte da outra pessoa, né, da pessoa estar assediando. O fato dela ter, inclusive, sonhado não significa absolutamente nada, a não ser que há uma reflexão sobre esse desejo. Se é um desejo de fato, tenho vontade de beijar essa boca, tenho vontade de me engalfinhar com essa mulher, tenho vontade de ver o corpo dela, tenho vontade de chupar tudinho, lamber tudinho, aí é outra história. Não me parece que ela tenha essa vontade. Mas pode ser que ela descubra que isso é um tesão na vida dela. Pode ser. Então, é tudo ainda muito... Está tudo muito nublado, porque são vários fatores que convergem. E pode ser que ela experimente a relação com essa mulher e não curta nada. Fala assim, não é. Quanto, gente, quantos casos eu acompanho de pessoas que têm a fantasia, homens e mulheres, que têm fantasias em relação ao mesmo sexo, ficam angustiadíssimos com isso, porque, nossa, né, vai mudar a minha norma, é como a Sinara estava falando, experimentam, outro dia mesmo, ontem estava escutando isso, cara, experimentei, depois de 6 meses na masturbação mental, ai, meu Deus, será que vou, será que não vou, e se eu vou, e se eu for, o que vai acontecer, mas eu sou não sei o que, meu casamento, blá, 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 e começa. E aí, falou, quer saber, foi legal, mas... Cara, não foi legal, sabe?
E aí eu acho que algumas coisas é só testando na prática, né? Eu não sei o que tu acha, Sinara, porque assim...
Acho totalmente. Você acredita
que... Porque na teoria tu vai ficar escravo na masturbação mental, né?
Totalmente. É, a primeira vez que eu gozei foi com mulher. Me espanto.
Olha
lá. Tá.
Olha.
Eu nunca deixei de ter desejo por homem. Nunca. E continuo desejando... Caceta, homem, muita coisa, mas foi a primeira vez, e daí que me despertou para eu começar a me masturbar, tá? Porque eu achei que eu só ia conseguir gozar se um homem, se alguém me chupasse, se algum homem, né, até então me causasse prazer. porque era aquele tabu. Eu não tinha, nunca tinha conversado isso em casa, não tinha isso, né, uma mãe solo cuidando de três, uma correria insana, a gente não tinha como esse diálogo, né? Por isso que eu acho importante, sim, falar disso na escola. Então, sabe? Então, essa curiosidade da gente se tocar, não tinha muito. Eu tinha vivido uma vida também muito corrida, comecei a trabalhar cedo, desde os 13 para 14. Então, eu só fui fazer isso na fase adulta. E eu só fui ter orgasmo mesmo com uma mulher.
Isso. Mas aí, não, chegar até esse lugar, pegando até essa história da nossa ouvinte, como foi? Tu tinha relacionamentos com homens e aí foi o quê? Foi uma paixão por uma mulher? Foi uma mulher que veio...
Não, foi uma experiência já na faculdade de teatro. A gente já quebrando isso muito em cena, nas relações ali das cenas, dos textos e tudo. Só que eu comecei a ser afetada mais do que só fazer cena. E a gente começou a sair, e aí rolou numa das festinhas, e eu falei... E ela não tinha fisicamente o estereótipo de mulher gostosa e tananã que eu desejaria.
Certo.
E eu deixei acontecer, e foi do cacete. Foi bom pra caramba.
Foi uma quebra de vários paradigmas,
foi,
então, pra ti, né?
E dali eu falei, caramba, e agora eu subi, e não... Não, eu gosto, é mesmo de mulher. Não, peraí, não. Não é. Eu fiquei super confusa. Não foi assim, beleza, gosto de todo mundo, gosto de tudo. Não foi fácil.
Não deve, né, ser fácil mesmo, né? Porque aí, a gente hoje fica também numa crise existencial, eu imagino, né?
Total, total. E aí depois de muito tempo, fui deixando isso fluir. E agora, não agora, mas para mim é muito mais fácil. Eu entendo muito mais, me entendo, me toco. Sabe, eu tenho um outro lugar hoje de dar vazão aos meus desejos, muito mais do que ser ou não ter alguma definição sexual.
E essa não questão também, desculpa, só, não, só que eu me lembrei de uma coisa. Também é interessante, por exemplo, eu conheço uma mulher que é lésbica, atualmente lésbica, mas ela já teve uma relação heterossexual, ela foi casada, inclusive, com um homem e tal. Depois ela se descobriu lésbica, e ela é lésbica, e tá tudo bem. Ela tem parceira, já não é a primeira parceira, etc, etc. Mas ela sente falta, ela diz assim, que de vez em quando ela sente falta da penetração masculina, da energia masculina. Ó, interessante, né? Mas ela não se vê atraída por homens, mas ela sente falta. Então, veja que eu quero trazer o seguinte... que mesmo você tendo uma orientação sexual homo, hétero, enfim, ou você não se autonomeando como bissexual, não se entendendo como bissexual, se você teve experiência com pessoas do mesmo sexo, é ou do outro sexo, caso você se entenda como homossexual, é interessante que a experiência sexual, a prática sexual, pode te deixar uma marca de saudade. Mas não necessariamente uma atração. É como ela falou, por exemplo. Eu não sei se a Sinara se encaixa nisso, né? Eu só me lembrei dessa história. Do tipo assim, cara, tive uma relação com uma mulher ali que foi incrível, foi esse tipo de... E agora, sei lá, tenho desejo por homem. Mas tem uma coisa do feminino, ou daquela mulher, ou daquela experiência, que me dá saudade também, de vez em quando.
Não, eu acho que também é um processo, também, até da gente... É tanto tabu, né? Porque, afinal de contas, esse assunto é sexo, né? Então, a gente já se sente culpada. A gente tem uma necessidade, eu acho, de o lidar com o desejo já é muito difícil, né? Um desejo que... Aí, tudo bem, eu sou lésbica. Tô aqui, sou lésbica, sou casada com uma mulher. E o que eu tô inventando moda aqui com a minha cabeça, tendo saudade daquele pau, daquele cara, sabe? Parece que tava tudo arrumado aqui, agora, poxa... Porque eu acho que a gente tem uma necessidade até de resolver as coisas, tem que ser muito mais como a Sinara falou, deixa fluir, né? Para que limitar? Você tem um mundo de possibilidades ali que podem te satisfazer. Mas eu acho que também tem a ver com o que a Sinara falou, de uma conversa sobre desejo, sexualidade, que é muito nova ainda, né? É um assunto que não dá mais entre mulheres, né? É um assunto que tá aí há 5 minutos, eu acho, né? Muita coisa para a gente pensar aí. Ó, eu vou chamar um intervalo, mas depois a gente tem mais um caso. Então, fica com a gente, vocês que estão ouvindo a gente ao vivo também, estão adorando a conversa, está todo mundo aqui comentando, aqui, eu estou vendo aqui os comentários, a galera tem um pouco de vergonha de falar, viu? Que sente prazer pelos outros, mas as pessoas estão assim, ó, alguém comentou aqui, minha amiga tem uma história parecida. Esse golpe do minha amiga. Esse golpe do minha amiga tem uma história
Olha,
parecida.
Gente, paciente. Eu tenho um paciente.
Não. Gente, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
A gente tem um passado, mas em algum momento da história esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida.
4 exames de DNA.
Eu acho que a galera não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que um exame vai mostrar de onde eu sou?
Uma busca.
Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz.
O passado se reconecta com o futuro.
Como se fosse um desafio agora, falar, irmão, é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó. Dá um jeito para você ligar esses dois pontos.
Tá aí, se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer isso? Um pacote de exame de DNA para todo mundo, para toda a população negra brasileira.
Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de MoveDoc.
Esse Origens, você já viu, Sinara? É muito legal.
10 assim. Vezes, é sensacional. É maravilhoso.
É muito legal, né? Tu já fez
Não, nunca fiz.
Genoma? É bem interessante, né?
Maravilhoso.
Muito legal. Bom, para continuar nossa conversa quente aqui, a gente tem mais um caso. E essa é a história da Luana, que tem 32 anos e é de Brasília, Distrito Federal.
Manda casos.
Agora rodou a vinheta bonitinho, hein, gente? Sou bissexual e já tive 3 relacionamentos sérios, um deles com uma mulher. Meu atual namorado, com quem estou há 8 meses, soube disso logo que começamos a ficar. E parecia estar ok com isso. Pelo menos foi o que ele disse. Mas, de uns tempos para cá, ele vem desenvolvendo um ciúmes excessivo das mulheres com quem convivo. E pode ser qualquer uma. Colega de trabalho, eventual parceira na aula de tênis e até sobre a minha professora particular de espanhol, ele já fez uma piadinha esses dias. E olha que as aulas são online. Os comentários dele costumam ser nesse tom de brincadeira, piada, mas estão começando a me incomodar, especialmente porque são direcionados só às mulheres. Até agora, ele não demonstrou ciúmes por nenhum cara. Tô confusa com esses ciúmes, não sei muito como lidar. E aí? Gente, eu só quero lançar aqui uma coisa que a gente falou no começo do programa, nesse caso, que eu fiquei pensando se não tá fazendo aqui uma tática da confusão com ela, viu, esse cara? Tipo, ai, tá com ciúmes, daqui a pouco ela vai achar. E se eu chamar ela junto? Se eu chamar uma mulher junto pra conversa, pro sexo? Não sei. Fiquei com essa pulga atrás da orelha nessa história, gente, desse cara fazendo isso. Por que da onde vem esses ciúmes direcionados às mulheres? Porque será que ou então é uma coisa que ele sabe que não pode dar pra ela? Que aí, com os homens eu me garanto, mas com as mulheres não? O que tu acha, Ana?
Então, eu acho assim, olha só. Eu acho que ele pode estar vivendo na relação um medo de perder essa mulher por alguma razão, né? Porque o ciúme, ele vem nesse lugar do medo da perda, né? O medo, a raiva, a tristeza diante de algo que ameaça o meu vínculo afetivo com essa pessoa. Essa pessoa pode ir embora. Então, o ciúme, ele tem um pouco essa motivação, né? Esse nascedouro aí. Agora, o interessante é porque a gente não conhece a história, né, toda. O interessante é que ele está triangulando, né? Porque se de fato não aconteceu nada, não teve nenhum fato específico que mova o ciúme, ele está triangulando. Então, ou porque ele tem medo de perder, ou porque de fato ele está desejando essa triangulação. Ele está desejando de maneira meio inconsciente, pode ser. Acho que não necessariamente, viu, Bar? É alguma
tá
coisa consciente, que está jogando verde.
Tá.
É. Não sei, pode até ser, mas pode ser alguma coisa meio inconsciente mesmo, assim, o desejo. Então, se ele já sabia que essa mulher já tinha tido relações com mulheres, então isso talvez, né, seja até alvo de desejo dele. E por isso ele está trazendo essa história, não sei.
Sinara, tem algum palpite aí?
Não, eu concordo com a Ana. Acho que para ele também ele está aprendendo a lidar com isso. Acho que vale a gente entender também que ele está aprendendo.
É interessante
a lidar com
isso, Sinara, porque eu acho que a gente falou até isso aqui, das mulheres se descobrindo e tal. como é novo para as mulheres, às vezes para esses parceiros homens, lidar com uma mulher muito resolvida sexualmente, ou que teve muitas experiências, assusta também, né? Tipo, pô, olha só, essa mulher aí que... Aí a gente pode até trazer a história, tipo, ah, essa mulher com quem eu quero casar e ter filhos, a gente não sabe aqui, mas essa mulher com quem eu estou me relacionando, olha tudo que ela já viveu, olha tudo que ela tá trazendo aqui, a gente, né? E ele, nossa, e eu aqui fiquei do meu jeitinho mais careta, talvez, não sei.
E talvez...
Com essa informação toda.
E me veio uma coisa também, que talvez ele não conheça o código de atração sexual feminina, porque o que eu fiquei pensando é o seguinte, né? Por que com as amigas mulheres, ou a não sei o que, porque talvez ele não entenda o código, né? Porque se essa mulher dele é amiga, porque a gente se abraça, a gente diz eu te amo, a gente não sei o que, a gente tá ali na roda, né?
Tá linda hoje, mulher, amiga.
Tá linda,
né?
Te amo. Tararara.
Ai, então, que gostosa que você ficou com essa roupa. Eu falo com as amigas toda hora.
Qual é o código? O fato da minha namorada estar saindo ali e falar para a treinadora de tênis que ela está linda e gostosa com aquela roupa, isso significa alguma coisa? Opa, puxa, mas ela já teve relação com mulher. Então, talvez seja por isso também, é mais uma coisa para a gente pensar. Se ele está inseguro na relação e nós temos momentos de relacionamento afetivo que a gente fica mais inseguro. Por exemplo, quando vai diminuindo a paixão, que a gente entra numa fase de, que a gente chama de decepção. Porque quando você está apaixonado, você projeta o ideal no outro. Ah, o outro é maravilhoso, a outra é maravilhosa sempre. A hora que você vai desapaixonando, você vai olhando o outro como é verdadeiramente é, e o outro olhando você. E aí, tudo aquilo que incomoda nisso. Então, você começa a se decepcionar. E ser um decepcionante na vida do outro. E essa é uma fase de que dá insegurança. Porque é quando você, de fato, escolhe amar outra pessoa. Você fala, ah, o outro é assim mesmo, não vai mudar. E aí eu escolho investir nessa relação. Não ir embora, porque a paixão diminuiu. Talvez, se ele estiver nesse momento, o ciúme aparece. Então, também pode ser
isso. 8 meses de relação, né?
Pode ser. Pode ser que ele esteja inseguro e aí veio tudo isso.
Sabe uma coisa que eu fiquei curiosa dessa história da Sinara que ela trouxe lá no começo, que a primeira vez que ela teve o orgasmo foi com uma mulher e tal, e isso despertou ela a se tocar. O prazer, a gente falou que tá falando aqui de prazer livre e tal. O nosso prazer, ele geralmente é muito pautado pelo outro, né? O que a gente vê no outro, o que nos desperta do outro. Como no caso da Sinara, que foi tipo, por causa de uma experiência com uma outra mulher que ela começou a olhar para ela. Quem está nos ouvindo, se está nos ouvindo aqui, está na dúvida, devo experimentar? Será que eu gosto? Tem alguma... Será que a gente, com a gente mesmo, pode ter uma reflexão sobre desejo sexual na masturbação que seja, ou olhando para os outros e ver se... Ah, estou olhando, mas vou olhar para as meninas na academia, vou ver se eu acho elas gostosas, eu penso nelas depois. Ou é sempre nessa conexão que vai vir esse despertar?
Ah, eu acho assim, olha só, eu acho que o despertar pode vir muito do seu entorno também, não necessariamente de uma experiência. Então, tá todo mundo falando que é bom transar com mulher, escutei o podcast, opa, será que, né? Então, essa movimentação social de liberdade ou de várias experimentações também faz você refletir sobre como é que você quer colocar, né? O que você quer experimentar. Então, por exemplo, agora a gente fala muito de relação não monogâmica, embora elas sempre existiram. Não, aí fica todo mundo, ai, será que eu devo? Será que não é melhor? Será que é bom? E tudo bem.
Por fora.
Será que eu precisava? Mas tudo bem também. Eu acho que faz parte também a gente ter abertura e olhar para as coisas e falar, será que isso me cabe? Isso é ser livre, quando você tem a oportunidade de olhar para as coisas e falar, será que isso... E é isso, né? Eu tenho uma frase de um colega meu que estuda ética e sexualidade, que ele fala uma coisa muito legal, que é uma frase curta, que ele diz o seguinte: tudo pode, mas nem tudo convém.
Perfeito.
Porque tem a questão ética também envolvida, tem os seus relacionamentos.
As consequências.
Nem tudo convém, né?
E o então, sentimento do outro também, né? Porque quando entra numa história, assim, a gente pode falar aqui de responsabilidade afetiva e tudo mais, mas tem muita coisa envolvida, né? Se a gente mal sabe lidar com os nossos desejos, às vezes.
Exatamente isso que eu ia falar. É muito importante também a gente democratizar as pautas e naturalizar. Então, a gente ter esse podcast, né? E as pessoas ouvirem isso. e naturalizarem isso, e se permitirem ser afetadas, se permitirem dar vazão aos seus desejos. É muito mais isso do que a gente ouvia há muito pouco tempo. Ai, essa cena desse beijo gay nessa novela, gente, que mundo é esse? Vai despertar nessas crianças. Gente, o que a gente está mostrando é que é livre o amor e que pode sim a gente estar naturalizando a expressão do desejo, desse amor, expressar esse amor. A gente está mostrando que é possível sim amar, seja quem quiser, quando quiser, aonde quiser, né? Ah, mas numa praça pública, numa televisão, sim, porque é amor, né? Então é muito importante o que a gente está fazendo aqui, naturalizar e democratizar as pautas, porque é isso, trazer as pessoas, porque a vida está aqui, acontecendo aqui agora, né, Bárbara? Está todo mundo sentindo e querendo viver o que está sentindo. Vamos dar um basta de rótulos, né, em nós mesmos, sabe? E respirar, sentir o gostoso que é transar e sentir tesão e gozar, sabe? Se permitam.
Porque aprisiona muito, né? Tu mesmo falou, poxa, né? Tipo, de como tu andava com uma calça cobrindo o corpo, né? Assim,
poxa, era
uma expressão. A expressão física da retração até, né? De não estar livre, né? Porque assim,
peso que isso corpo, é, cara. Peso imagina. Isso é, te falar. É.
Agora, é muito curioso que, assim, não ter rótulos, entre aspas, causa muita angústia em muita gente, né? Porque a nossa vida social, ela é cercada de rótulos, né? Isso é certo, isso é errado, isso é normal, isso não é normal, isso pode, isso não pode, vermelho, azul, PT, sei lá mais o quê, e fica essa garantido caprichoso, fla-flu, e aí vai, né? Quer dizer, a gente fica com essa noia, e faz parte, as regras fazem parte. Alguns rótulos ou regras ou normatizações fazem parte de uma sociedade. Por isso que quando a gente fala, né, que tudo pode nem tudo convém, é porque tem limites éticos, tem o envolvimento do outro, né? Porque a galera adora, né, viver as suas experimentações sexuais sem contar para o parceiro quando estão casados. Aliás, adoram isso. Que é uma puta de uma sacanagem, filha da puta.
Ana Canosa, só conta pra Ana Canosa.
Tá tudo bem, pode contar, vai lá no consultório, chora comigo, eu seguro na mão, tá tudo beleza. Eu entendo a humanidade de cada um, mas que não é ético, não é. Não combina, não é. Tá, mas tudo
agora
bem.
Agora tem outra coisa. Fala.
Que é curioso, né, por exemplo, quando você vê todas as identidades hoje, que vão se criando, e as orientações sexuais. Então, você tem, por exemplo, você tem hétero curioso, hétero flexível. Então, cada vez aumenta mais, né? Tanto na orientação sexual...
Amei o hétero flexível.
É, hétero flexível.
Hétero curioso, eu amei.
Nunca viram isso, gente?
Amei.
É, então amei. Você pode ser hétero, você pode ser curioso. Hétero curiosa, tipo assim, será?
Eu tô aberta.
Você pode ser hétero flexível, eu sou mais hétero, mas dependendo da situação da pessoa, eu sou flexível. Até ser bissexual, olha que interessante, né? Você tem o hétero estreito ou o homo estreito, quer dizer, só com a pessoa do mesmo sexo ou do outro, e aí você tem essas variações. Então, eu acho interessante que a gente luta contra os rótulos, mas, ao mesmo tempo, há uma necessidade de pertencimento de identidade. Por isso que hoje estão... Mas isso tem uma coisa de reconhecimento social, quer dizer, olha, é quase
agregar um ato político. Também.
É, agregar.
Ato político, agregar. Eu acho que quando tu reconhece até o que a senhora falou lá das mulheres pretas, quando tu tá com outras amigas pretas, e tu fala, eu passei por isso, nossa, eu também, né? Então, alguém que, tipo, tem um desejo, e aí tu vê, tipo, não, mas não sou só eu no mundo, eu não sou estranha, é uma coisa que existe. Então, tem uma linha tênue entre o prazer livre e sem rótulos e o que te agrega, te faz isso. Se sentir, assim, acolhida, né?
Que tem a ver com identidade. E aí é um ato político. Isso? É assim, olha, não me coloca aqui, tá? Eu sou outra coisa. Ó, eu quero me apresentar como outra coisa. Eu quero que as pessoas validem e legitimem uma outra manifestação que não é essa, nem essa, nem essa. Por exemplo, essa coisa da homossexualidade é tão interessante. Você tem, por exemplo, os góis. Os góis são homens...
Desculpa.
Os góis são homens que têm heterossexuais, mas que gostam de uma broderagem masculina como um sexo oral e uma masturbação, mas não permitem penetração. Tem aquele outro grupo, que é a galera que, quando fuma maconha, tem desejo para pessoas do mesmo sexo. Também não sei se você já ouviu isso, mas é um outro grupo. Então, você veja que as pessoas... Olha como é interessante.
É o famoso quando a bebida entra, a verdade sai, esse aí da maconha.
Mas olha que interessante, eu acho interessante, porque a pessoa sente uma necessidade de se distanciar de um rótulo gay. Então, eu não, ó, não me chama de gay.
Então, mas
eu não sou
isso
gay.
Aí também é, mas aí isso também
é uma identidade sexual,
né? E aí, quando tu fala de, eu acho que pelo menos quando tu fala de ato político, também tem uma coisa aí de falar, olha, eu vou ocupar esse espaço aqui, claro. Né? E eu, né, Sinara? Tipo, ocupar esse espaço aqui e vou falar, claro, que sou uma mulher preta, não sou mulata, não sou morena, não sou nada disso. Sou uma mulher preta, né? A Sinara falando. Isso, tipo, já coloca, ó, lidem com isso, tipo, azar, né? Quem quiser entender, quem não quiser entender, não tem uh-huh. isso, né? Uh-huh. E o cara que é gay também, tipo, cara, tá bom, tu quer vir aqui transar comigo... E aí, não, amanhã de manhã tu é hétero. Tipo, então, eu entendo também o ato político do se posicionar também, né? Então...
Tudo passa pela identidade, né? Como é que você vai se posicionar se você não sabe nem quem você é, se você nem definido é como humano, né? Uhum. Ninguém entende a sua humanidade, nem você mesmo. Porque a gente nasceu num país colonizado e capturado desde então. Então, o que é bom o que é bom é o cabelo liso, né? O meu cabelo uhum. é ruim, dela é bom, né? A minha cor é ruim, né? A minha bunda é ruim. Então, você ainda tem um processo identitário, né? Aí depois territorial também. Eu tenho que saber as minhas origens. Então, ancestral. Uhum. E aí tem todo um processo. E, obviamente, que é um ato político você se posicionar também sexualmente.
Mas é curioso também, porque, por outro lado, nada nos garante, né, que esse homem que se identifica como goi seja homossexual e que não se aceita. De repente, claro. É isso aí. Não, não, de repente, isso, a identidade é dele é assim, olha, gente, eu não sou gay, ok? Esse gay uhum. que uhum. só deseja homem. Eu, uhum. de fato, eu gosto só de uma sacanagem, mas eu gosto mesmo de ter mulher, etc, etc. Então, é aquela velha... É tão vasto, né? Essa identidade, ela vai passando por essa autodescoberta que a gente está falando, dessas legitimações. Então, assim, eu estou nessa experiência porque eu sou livre para exercê-la. Ou eu estou cheio de medos e tentando encontrar um espaço, mas também movido pelo julgamento social, que eu Sim. interiorizei. Aí, terapia para a galera.
Sinara, tem mais alguma coisa? Eu estava aqui concordando. Mais alguma coisa que pensou aí? Que
ficou concordando muito. Tem muito podcast, tem muitas dicas, tem muita coisa para a galera não ir para terapia, mas aí tem para terapia. E para terapia, acho que é fundamental, seja ela qual eu for, acho, né? A gente é fundamental. Que passa pelo processo nisso. Identitário. E aí uhum. você tira uma carga que é sim social. Não tem como não ser.
E tem muita gente que faz terapia via sexoterapia, viu? O que eu recebo de mensagem que diz, gata, olha, eu estou reconhecendo a minha sexualidade por causa do podcast, é a minha terapia, é muito legal também
que a legal.
Gente proporcionar
essas
reflexões.
É questão de identidade, Dito isso, querida Ana Canosa, toma uma água aí e conta pra gente o que a gente aprendeu com tudo isso nesse programa que se falou de tanta coisa. Clímax.
Vinheta?
Entrou, pode tocar. Entrou muda, mas entrou.
Entrou muda. Bom, a gente aprendeu que identidade de gênero e orientação sexual são dimensões distintas, mas que ambas compõem parte do nosso comportamento sexual. A gente aprendeu que orientação sexual muitas vezes não é estrita, e cada vez mais as pessoas nomeiam variações, heteroflexível, heterocurioso, bissexual, pansexual, assexual. A gente aprendeu também que a experimentação não arranca pedaço, desde que você se sinta livre para isso. Uma certa piração pode acontecer, mas há que se ter calma para compreender o que essa descoberta verdadeiramente significa. E a gente aprendeu que ser livre é reconhecer-se como pessoa única, destacada das normatizações, mesmo que você seja a pessoa mais dentro da tal norma. Mas lembre-se, a gente aprendeu que tudo pode, mas nem tudo convém.
Foi bom para você?
A Acho que mais uma das frases que a gente falou aqui nesse programa que dá para fazer camiseta, né?
Ai, cara, essa... Meu, vamos essa fazer.
Camiseta,
vamos fazer. Cara. Hashtag eu... tudo pode, mas nem tudo convém.
Eu amei, cara. E bota essa frase... junto pra gente saber que a gente tá falando de várias. Sexo também aqui nisso aqui,
essa
né?
Essa frase é do meu amigo Ronaldo Zacarias, um cara intelectual incrível.
Legal, Ronaldo. Ó, tô contigo, quero uma camiseta. Azul. Se fizer, eu compro. Bom, a gente está aqui no último quadro do programa, Foi Bom Para Você, em que a gente indica filmes, séries, podcasts, livros, enfim, mais coisas para a gente consumir mais o tema do programa. Eu vou começar, vou deixar vocês duas para o final, porque eu já sei a série que a Sinara vai indicar, eu amei, então eu quero que ela fale bastante sobre ela. Eu vou indicar uma série da HBO Max chamada Euphoria, uma série que passa todo domingo, tem episódios novos. Confesso que comecei a assistir depois de todo mundo, porque já está todo mundo vendo já faz um tempo, está uma febre nas redes sociais. Comecei a assistir atrasada, estou começando aqui, estou indo no meio da primeira temporada, mas é uma série que fala sobre jovens descobrindo sua identidade sexual, sua orientação sexual, seu lugar no mundo. Não só da questão sexual, mas passa muito por isso, né? Porque jovem é o momento em que a gente está com isso mais potente, né? Mais ali... destacado na nossa vida. E é muito legal porque eu acho que mostra muito o que a gente falou aqui, que é o tentar desapegar os rótulos, né? Uma coisa, tem muito ali, muita experimentação, muita troca, tem muita identidade, muito questionamento e de uma forma muito sincera, eu acho, e muito atual, trazendo uma discussão. A Sinara falou uma coisa também de como, ai, mãe solo, cuidando de 3 filhos, trabalhando várias jornadas, e eu fiquei pensando também que ainda é um assunto muito difícil de falar, mesmo, né, nessa geração pais e filhos, assim, né, com esse recorte da Sinara, acho que é ainda mais difícil, mas, na verdade, é um pouco chato ser o adulto que tem que falar de sexo com o adolescente, né? A gente sempre vai ser o careta, sempre vai ser o que, ai, mãe, não enche o saco. E eu acho que uma amiga minha está vendo a série com a filha de 18 anos, isso tem gerado, naturalmente, conversas muito legais. Então, eu acho que, sem forçar a barra, sabe? Porque tu tá ali comentando os episódios, o que está acontecendo com os jovens, aí tu conta uma história tua, pergunta para tua filha, para o teu filho, como é que está na escola deles, e aí a conversa vai nascendo com mais naturalidade, sem ser aquela, oi filho, vamos falar agora de onde viemos, sabe, aquela conversa mais formal sobre sexo, enfim. Euphoria, na HBO Max, todo domingo à noite tem novos episódios. Ana Canosa.
Olha, eu vou indicar o mais recente filme do Almodóvar, o Mães Paralelas, né? O Mães Paralelas é a história da Penélope Cruz, que é a protagonista sempre dos filmes do Almodóvar, né? São duas mães solos, uma mais madura, que é a Penélope Cruz, e uma outra que é mais jovem, que se conhecem num hospital quando elas vão ter filho. Né? E elas vão criar uma conexão bastante forte entre elas, né? A história delas vai se unir em algum momento. E tem também, né, e por isso que eu estou indicando, para além de toda a questão da maternidade, esse filme é muito interessante, como os filmes do Almodóvar são, mas tem também uma relação entre essa experimentação, uma homoerótica, né, como, e o que isso provoca numa das duas protagonistas do filme. Então, Mães Paralelas do Almodóvar, com Penélope Cruz e a outra atriz, eu esqueci o nome.
Está na Netflix, aliás, subiu quase todos os filmes do Almodóvar no catálogo da Netflix. Então, assim, quem tiver sem programa para o final de semana, porra, já tem programa.
Maratona.
Com saquinhos de pipoca e de micro-ondas.
Eu adoro. Nossa, adoro os filmes dele.
Sinara, querida, conta pra gente.
Esse filme que a Ana sugeriu, que é maravilhoso, me lembrou, sabe, com o Thelma e Louise também, que é antigo, tem muito dessa relação.
É demais,
relação delas,
é.
Ai, gente. E elas fogem juntas, eu amo esse filme. Elas se descobrem ali mais do que amigas, enfim. E eu tô vendo Harley, aliás, esperando a segunda temporada, porque amei a primeira. É excelente. São 4 protagonistas negras, mas é para todas as mulheres assistirem, de verdade, porque elas abordam temas totalmente que inclui o feminino,
né?
Totalmente plural, que inclui o feminino. E nós, mulheres negras, que temos assuntos específicos, né, estão sendo abordados ali, que a gente até nunca viu, nunca foi até então. Então, para a gente é muito precioso, identitário e representativo, né? Tá ali na Amazon, numa série linda, já premiada e com expectativa forte para a segunda temporada. E elas são brilhantes. E os temas de cada temporada, de cada episódio, é o melhor do que o outro.
São quatro amigas, cada uma com uma personalidade, assim. Uma é não binária.
Diferente.
Uma é mais romântica.
Uma é mais alcoólica. Na verdade, foi casada e descobre que ela foi casada com um homem. E elas nunca imaginaram, porque elas sempre se assumiu tão homossexual. E as meninas, como assim você foi casada?
Desculpa, galera.
Mas é muito interessante, porque é isso. Né? A vida está acontecendo, galera. A gente não nasceu uma coisa só, a gente não é uma coisa só. Então, a vida está acontecendo. Então, eu estou falando isso que é importante você se permitir. E você não ter medo disso, sabe? Não ter medo de se permitir viver, não.
É uma série linda, com umas mulheres lindas, uns guarda-roupa maravilhosos. Nova York, gente. Cenários lindos, assim, é...
Lindos.
A outra das séries que também é boa para tipo, abrir um vinhozinho na sexta-noite e curtir, né? Com as amigas ou sozinha, eu adorei também.
Muito amei. Assiste sozinho, depois a gente curte no grupo do WhatsApp. É maravilhoso.
Boa, gostei também. Sinara, querida, super obrigada pelo papo. Obrigada por estar aqui com a gente. Todo mundo que assistiu ao vivo, obrigada por estar aqui com a gente até agora. Para quem está assistindo gravado, também muito obrigada. A gente aceita comentários e e-mails. Pode me comentar nas redes sociais do Universo. A gente segue junto. E até o próximo programa. Ana Canosa, obrigada também por estar aqui com a gente mais uma quarta-feira.
Até lá.
Obrigada, Ana. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Simone, por esse convite. Obrigada ao canal. Amo isso. Muito importante a gente estar aqui, mulheres falantes.
Para a Semana da Mulher, outras
mulheres ouvirem, serem acolhidas. A gente precisa de acolhimento, a gente precisa de amor.
Amar e mudar as coisas.
Vamos ouvir Belchior, vamos ouvir mulheres também falando as suas experiências. Vamos nos amar mais, nos acolher mais. É isso aí.
Nada mais obrigada importante nessa semana e mês de mulher do que exaltarmos a nós mesmas. Boa, manas. Beijo, até semana que vem. Beijo, obrigada.
Você pode mandar a sua mensagem para o Sexoterapia nas redes sociais de Universa_UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa. Reportagem de Natália Eiras. Produção artística de Simone Grazielli. Produção de Natália Mota. Operação de ao vivo de Letícia Lázaro e Roger Mello. Arte de Pedro Souza. Design de Eric Fiore. Direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho. E coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. Uau.